Ora, muito boa tarde a todos. Quero realmente, em princípio, pedir-lhes desculpa por este ligeiro atraso, mas às vezes os nossos trabalhos prolongam-se pela hora de almoço e depois temos que fazer assim, uns almoços rápidos, portanto, reitero o nosso pedido de desculpa. Portanto, nós hoje vamos ouvir então a Associação Portuguesa de Psicometricidade. Também já tivemos isto agendado para há 15 dias esta parte, mas eu tive que ser submetida com caráter de alguma urgência a uma intervenção cirúrgica e, portanto, mais um impedimento que me obrigou realmente, ou que nos obrigou, e também haviam alguns elementos do grupo que não estariam disponíveis, portanto, hoje sim temos o grupo. Portanto, chamo-me Margarida Almeida, coordenadora do projeto do Grupo de Trabalho de Educação Especial. Temos o deputado Jacinto Serrão, do Partido Socialista, a deputada Manuela Tenda, do Partido Social Democrata, a deputada Inês Teutónio Pereira, do CDS-PP, e a deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português. Falta aqui, assim, o deputado Luís Fazenda, porque realmente ele vai tomando contactos com os nossos trabalhos, mas como é um grupo também muito restrito, muitas vezes não tem capacidade de agenda para estar presente. Contudo, como isto é elaborado uma ata, portanto, todos nós tomamos conhecimento e depois tomaremos as iniciativas que acharmos conveniente. Por isso, vou dar a palavra à Sra. Presidente, a Dra. Cristina Vieira, para fazer a apresentação que nos quer fazer e depois dar a palavra aos Srs. Deputados para interpelarem naquilo que for necessário e conveniente. Muito obrigada. Tenha a palavra.
Muito obrigada. Antes de mais, queríamos agradecer não só terem-nos recebido, como também o tempo útil em que nos receberam, porque a nossa experiência em termos de movimento associativo é que tudo demora muito tempo e, portanto, ficámos muito agradecidos e satisfeitos por esta oportunidade. Nós preparámos alguma documentação de apoio à reunião. Depois deixaremos também um exemplar para o Sr. Deputado Luís Fazenda, exatamente, mas já agora aproveito também para guiar um bocadinho a reunião. A Associação Portuguesa de Psicometricidade foi formada há cerca de 12 anos e tem como principal objetivo representar os psicometricistas em Portugal. A profissão de psicometricista já existe há vários anos. Aliás, daí a necessidade de criar esta associação profissional, mas temos desde o início debatido com dificuldade a nível do reconhecimento formal da profissão e, portanto, depois também de todo o acesso que isso implica, não só ao mercado de trabalho, mas também às pessoas poderem usufruir de forma sistemática e quer a nível público como privado, dos serviços que os psicometricistas prestam. Sendo o grupo de educação especial, nós dirigimos esta reunião especialmente às questões que nos ligam ao sistema educativo e, portanto, porque dentro dos nossos vários âmbitos de atuação, que temos várias áreas de atuação, o de educação especial será aquele onde, se calhar, uma grande fatia dos nossos profissionais exerce a sua profissão e, portanto, sendo o grupo de educação especial, dirigimos mais a esta área. Nós temos uma brochura que explica exatamente o que é a psicometricidade, quem são os psicometricistas e os vários âmbitos de atuação profissional. Portanto, nesta brochura irão encontrar informação sobre as práticas profissionais também noutras áreas, nomeadamente na área da saúde, que também é outra área onde temos estado a desenvolver este trabalho pelo reconhecimento da profissão, mas para ter a ideia do que é a profissão no seu todo, achámos útil trazer a informação toda, portanto, também é uma informação que queremos deixar à Comissão. E, portanto, se calhar agora ia passar aqui a palavra ao professor Dr. Rui Martins, que é o vice-presidente da Associação neste momento, que foi o presidente na fase de formação e durante os primeiros 10 anos de funcionamento da nossa Associação e que neste momento é o presidente do Fórum Europeu de Psicometricidade, ou seja, a entidade que a nível europeu representa a profissão nos vários países onde ela existe.
Muito obrigado. Eu tentarei então enquadrar um pouco esta perspectiva mais internacional e depois também como é que a nível nacional, do ponto de vista da educação e da formação em termos universitários, as competências específicas deste profissional são, portanto, desenvolvidas. O Fórum Europeu de Psicomotricidade foi criado em 1996. Eu já agora não pude trazer uma brochura para todos porque não tinha disponível, mas é a brochura onde nós normalmente inserimos o perfil de competências e que tem também assim a página web na qual toda a informação está disponível e, portanto, se puderem, será certamente elucidativo. O Fórum, como dizia, foi criado em 1996 e agrega 15 países europeus comunitários, o único não comunitário é a Suíça. Aí estão representadas essencialmente as associações profissionais destes países. E do ponto de vista educativo, neste momento existe um plano de formação inicial universitário ao nível do bachelor, como se diz agora em termos europeus, em 7 países. Portanto, além de Portugal, a França, a Dinamarca, a Holanda, a Suíça, a Bélgica e a Alemanha. Portanto, os países onde temos efetivamente esta formação ao nível de licenciatura, ou de bachelor, como se diz agora. Em alguns países a formação é obtida ao nível do mestrado, como formação complementar, mas existe de facto uma identidade profissional definida em termos europeus, tanto que a profissão está reconhecida nas profissões regulamentadas a nível europeu. Portanto, o psychomotor therapist ou o psicomotricien está inscrito e portanto, a profissão encontra-se regulamentada já em alguns dos países que eu referenciei. Aqui a nível nacional, já agora, portanto, e para finalizar um pouco esta questão mais europeia, foi trabalhado e foi aprovado na Assembleia Geral em 2012 o perfil de competências do psicomotricista, o consenso que foi possível, portanto, obter a nível europeu, na medida em que alguns países têm uma vocação um pouco mais clínica e terapêutica e outros numa vocação mais pedagógica e outros como nós aqui em Portugal tentamos conciliar na formação estas duas possibilidades na formação do psicomotricista. A nível nacional, neste momento existem 5 universidades com a formação de licenciatura ao nível da psicomotricidade. 3 delas são estatais. Historicamente mais importante é a Faculdade de Motricidade Humana, à qual eu pertenço. E depois temos também a Universidade de Trás-os-Montes Alto Douro e a Universidade de Évora, que têm também uma licenciatura específica neste âmbito. Ao nível privado, a Universidade de Fernando Pessoa e o Instituto Piaget, portanto, têm também formação neste âmbito. E, de um modo geral, todos estes planos de estudos na atribuição de competência têm alguma homogeneidade, porque com a aplicação do processo de Bolonha houve a preocupação de adequar as propostas de planos de estudos a um modelo de formação mínima que foi proposto pelo Fórum Europeu de Psicomotricidade para os vários países que queriam organizar a formação a nível bachelor. E, portanto, houve até a preocupação por parte da nossa associação de fazer uma comparação dos planos de estudos das várias universidades e de validar, portanto, esses planos de estudos por comparação com o modelo proposto a nível europeu pelo Fórum Europeu de Psicomotricidade. Isto, obviamente, é uma questão de validar a formação e também procurar alguma homogeneidade, que é sempre importante não só na aquisição do perfil de competências e identidade profissional, mas também no reconhecimento político da validade da formação, não é? No caso, temos 2 mestrados, portanto, a Faculdade de Mestrado Humana tem um mestrado que é um mestrado de continuidade, não é propriamente integrado, mas é destinado basicamente às pessoas que já fizeram licenciatura, embora seja aberto também a outros profissionais, que não podem depois no segundo ano fazer a habilitação profissional. Portanto, no segundo ano temos a possibilidade de irem para a dissertação ou para um estágio de aprofundamento de competências profissionais e, portanto, este estágio apenas é acessível às pessoas que já têm o primeiro ciclo, portanto, os outros profissionais poderão fazer alguma complementaridade formativa científica, mas não de habilitação profissional, para evitar aqui assim qualquer dispersão de competência. O nosso regulamento, portanto, também está disponível na nossa página, o regulamento profissional, onde todas as competências adquiridas no primeiro ciclo, no segundo ciclo, estão expressas. Portanto, nós temos 3 níveis de definição de estatuto profissional. As pessoas que fazem a licenciatura são psicomotricistas generalistas, as pessoas que adquirem a formação ao nível do mestrado são especialistas e depois temos ainda o chamado psicomotricista sénior, que são pessoas que pela sua experiência acumulada ou planos de formação ao nível de doutoramento merecem também uma diferenciação a este nível, não é? Há bocado não referi também, mas a Universidade de Évora também tem um mestrado, embora não tão... é um pouco mais localizado em termos de aquisição de competência, não tão aberto como o da Faculdade de Mestrado Humana, onde além desta diferença de formação em termos de investigação e de habilitação profissional, eles podem também fazer formação de aperfeiçoamento em termos de conhecimento e de competências no âmbito do desenvolvimento e aprendizagem, da funcionalidade e qualidade de vida e da saúde mental. Portanto, mais uma vez, a nossa perspectiva de os habilitar com possibilidades de competência profissional nestes âmbitos, não apenas terapêutico, mas também educativo e reeducativo. Bom, e eu terminaria dizendo que, em função desta homogeneidade que procuramos assegurar nos vários planos de formação, efetivamente todos eles contemplam, e daí que se justifique, portanto, esta nossa preocupação de pensar na integração e na inclusão dos nossos profissionais no ambiente da educação e no ambiente da educação especial, todos eles contemplam efetivamente disciplinas, unidades curriculares, que habilitam do ponto de vista pedagógico, psicopedagógico, didático e no plano também das próprias dificuldades de aprendizagem para uma intervenção no âmbito que obviamente justifica a nossa vinda aqui, não é? Não sei se há assim algum aspecto. Ah, exatamente. Desde 2010, portanto, a classificação nacional, neste momento a classificação portuguesa de profissões, integra já o psicometricista, portanto, dentro dessa classificação. O Instituto de Formação Profissional, neste momento, está a ter em conta já, portanto, esta classificação, do ponto de vista formal, mas há aqui alguma necessidade ainda de estender esta, de uniformizar, digamos assim, esta classificação no impacto que pode ter na abertura de atividade ao nível das finanças. Isto não é claro muitas vezes e, portanto, os nossos profissionais, quando pretendem abrir atividade, as finanças não estão muito esclarecidas sobre a forma como os devem incluir neste ou naquele grupo. E, por outro lado, há uma questão que nos preocupa, porque é assim, uma profissão para preservar a dimensão ética e deontológica, portanto nós temos também um código ético e deontológico, obviamente, precisa de ter a sua prática regulamentada e precisa de se ver, do ponto de vista institucional, salvaguardado a sua identidade e reconhecimento em termos institucionais. E isso é algo que neste momento está, obviamente, a criar aqui alguma instabilidade, alguma indefinição, porque o que nós queremos é, obviamente, salvaguardar a qualidade das nossas práticas e a clarificação das possibilidades de integração nos diversos temas onde eles estão habilitados para intervir. E, portanto, a não existência de uma carteira profissional e a não existência da regulamentação profissional em sistemas específicos, nomeadamente no ambiente da educação e da saúde, são efetivamente um fator de incerteza e para nós, obviamente, de dificuldade na qualificação do profissional e no seu reconhecimento nos vários sistemas, não é?
Muito obrigada. Vamos passar então agora à intervenção aos senhores deputados. Deputada Rita Rato pediu a palavra.
Tem a palavra. Obrigada, senhora Presidente. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a Associação e agradecer este pedido de audiência, que também permite à Assembleia da República e este Grupo de Trabalho conhecer com mais profundidade as questões que colocam e a possibilidade de trabalho. De forma muito sintética, dizer o seguinte. Relativamente ao reconhecimento formal da profissão e à regulamentação da profissão, aquilo que a Assembleia da República pode fazer e está a fazer noutras matérias, porque recentemente foram aprovados um conjunto de profissões, podologista, gerontólogo, um conjunto muito alargado de profissões, não seria tanto no âmbito desta Comissão, porque é a Comissão de Trabalho que normalmente trata das matérias de regulamentação profissional. Ainda assim, eu acho que era importante perceber aqui o seguinte, isto não significa por si só, e era também para saber a vossa opinião, relativamente à necessidade da existência de uma ordem profissional. Isto porquê? Nós, à partida, o PCP tem uma posição relativamente à questão das ordens profissionais, de que devem existir para situações, de facto, de profissões liberais, associadas por tradição histórica ao direito, à arquitetura e à engenharia, não tanto a profissões do... Contudo, tem havido um movimento cada vez maior por parte de algumas áreas de formação no sentido de se quererem constituir como ordens profissionais, colocando muitas vezes à cabeça a necessidade do reconhecimento e da regulamentação. Eu entendo que até pelo conjunto do vosso trabalho, da vossa reflexão que aqui nos deixam e que irá merecer a nossa atenção, nós quase podíamos dizer que neste caso a Associação Profissional já fez esse trabalho e, portanto, estaríamos em condições de avançar nesse sentido. Porque há aqui também uma questão que nos preocupa, porque por todo o escrutínio que existe da formação inicial, do escrutínio que existe relativamente aos períodos de estágios curriculares nestas áreas, relativamente aos profissionais que já estão integrados no mundo do trabalho, entendemos que há condições por parte da ANCAP, neste caso seria a ANCAP, acho que se chama assim agora, ANCAP, da Agência Nacional para as Qualificações e o Emprego e o Ensino Profissional, porque acho que tem agora este nome, de permitir, através dos seus técnicos especializados, reconhecer e assegurar as condições de regulamentação e de reconhecimento formal. Isto porque hoje, muitas vezes é colocado como, e isto é uma preocupação que temos, é colocado como justificação ao não reconhecimento de uma determinada profissão a inexistência disto, quando a prática já, em diferentes dimensões, consagra isso. Há pouco estava-me a lembrar, eu conheço pessoalmente um técnico de psicomotricidade formado na FMH que esteve agora na CERSI, numa CERSI, portanto, agora não está infelizmente porque as CERSIs têm menos horas e ele está desempregado infelizmente, com o prejuízo que isto significa para ele, mas para os alunos que recebiam os seus cuidados. Mas também as entidades empregadoras têm já hoje experiência na avaliação e no acompanhamento destes técnicos, podiam dessa forma aligeirar estes procedimentos e garantir ao reconhecimento formal e à regulamentação. Isto porque nos parece que no âmbito da administração pública, infelizmente, isto não se verifica, porque, corrijam-me se estiver errada, mas no âmbito de uma unidade de saúde não há carreira específica, porque com a alteração à lei dos vínculos, carreiras e remunerações, passa apenas a existir 3 carreiras específicas no âmbito da administração pública. Isto, de certa forma, liquida toda a possibilidade no âmbito da administração pública de existir este reconhecimento, mas ainda assim, porque nunca nada está perdido para sempre, e um dia pode novamente existir em carreiras específicas, que entendemos que isso é importante no âmbito também da administração pública, mas no setor privado faz sentido este reconhecimento. E a questão que eu colocava é, por exemplo, no caso de uma licenciatura, isto significaria o nível 6 da formação, e no caso do mestrado o nível 7, porque eu acho que também era importante percebermos de que forma é que, por exemplo, o reconhecimento da profissão e das qualificações, neste caso dos profissionais, determina um determinado nível de carreira e de progressão salarial, porque muitas vezes o que acontece é que, existindo uma licenciatura, fica mesmo no patamar zero e recebe quase como um trabalhador não qualificado. E, portanto, também da vossa informação, da vossa reflexão relativamente à licenciatura e ao mestrado, em que nível é que isto se colocaria? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Bem, usada a palavra, Sra. Deputada Inês de António Prego.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também queria cumprimentar, em nome do CDS, os dirigentes que aqui vieram e agradecer os conhecimentos e exporem-nos este caso. Agora é novo, para mim é absolutamente novo, vou ler isto assim com atenção. Portanto, as dúvidas que eu tenho são gerais do que disseram e do que eu consegui ler aqui, passar pelos olhos do que eu li aqui em relação à regulamentação da profissão. É o que disse a deputada Rita Rato, de facto isto é com a comissão, com outra comissão, mas eu gostava que nos clarificasse melhor, se pudesse ser, a necessidade. Eu acredito, obviamente, que eu reconheço essa necessidade à partida, mas queria que nos especificasse melhor qual é a necessidade que sentem no dia-a-dia e no acesso a várias profissões e na regulamentação mesmo da vossa própria profissão, mesmo a nível das finanças, como estava aqui a referir, dessa regulamentação. Se nos pode especificar mais objetivamente quais são essas necessidades específicas. Em relação à entrada nas escolas, assim dito desta forma simplista, a entrada nas escolas, pelo que eu percebi aqui no 3-2008, fizeram foi sublinhar onde é que podem intervir no plano do 3-2008. Queria que me esclarecesse o seguinte: se de alguma forma o 3-2008 não vos exclui à partida, quer dizer, vocês podem entrar em tudo isto ou há algum impedimento para que vocês entrem, quer dizer, à partida conseguem entrar nos centros de intervenção precoce, conseguem tudo isso mesmo, tudo o que é acordo, e nas próprias escolas também, nas terapias ocupacionais e por aí fora, o que é preciso aqui fazer na prática, está a ver? Porque não há de ser consagrado em lei, não é? Parece-me a mim, nunca, a vossa possibilidade de intervirem na educação especial não tem de estar consagrada na lei. A lei não pode ser impeditiva, pelo que eu interesse.
No quanto da cotação de técnicos especializados nestas áreas, por exemplo, do terapeuta,
do paciente, já estão enquadrados. Por isso é que o meu ponto é porque este capítulo, qual é a vossa necessidade? É isso que eu gostava mais que me esclarecesse, e qual é a vossa necessidade desta, não é reivindicação, mas desta ambição que têm. Eu era só isto, muito obrigada.
Vai usar a palavra a deputada Manuela Tenda.
Muito obrigada. Saúdo também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a Associação Portuguesa de Psicomotricidade e também aqui o Fórum Europeu de Psicomotricidade, representada muito bem através do seu Presidente. Efetivamente é uma área que nunca se nos colocou aqui nestes termos e que eu desconhecia também, li o vosso pedido de audiência e de facto tenho algumas dúvidas que gostaria que me esclarecessem melhor. Referiram que já foi reconhecida a profissão, que está regulamentada a nível europeu, em 2012 o perfil de competências do psicomotricista foi aprovado a nível europeu, não é? Creio que foi a nível europeu, mas que em Portugal também já aparece, na classificação das profissões também já aparece esta profissão. Sendo assim, estamos mesmo na estaca zero da regulamentação ou já existe em Portugal alguma regulamentação? É uma dúvida que efetivamente se me colocou. Porque a regulamentação é fundamental não só ao nível da formação e de sabermos que perfil de competências se deve desenvolver e portanto, sendo assim, qual o currículo que aquele futuro profissional deve prefazer no seu percurso académico, mas é também fundamental a um outro nível, que é também ao nível da supervisão e da regulação e inspeção das práticas, para que efetivamente haja um verdadeiro reconhecimento público da qualidade do serviço prestado e para que se assegure às pessoas a qualidade das práticas. Portanto, é estes dois níveis da regulamentação parece-me importantíssima. O que eu gostaria de saber era, efetivamente, se estamos na estaca zero, se já há algum trabalho e se já apresentaram alguma proposta. Sendo certo que é uma área da competência da Comissão de Trabalho, que também aquelas dificuldades que referiram ao nível do início da atividade, do início do exercício da atividade profissional nas finanças, também poderia ser reportada e nós podemos fazê-lo também à Comissão de Orçamento e Finanças para que se procurasse aí a agilizar os procedimentos, dar nota dessa dificuldade que os profissionais têm encontrado, porque efetivamente é um assunto que tem de se resolver, mas creio que o ideal seria partir mesmo da regulamentação para que depois efetivamente se clarificassem todos os outros aspectos que me parece que são subsequentes. Agradeço os esclarecimentos que nos prestaram, o material que nos deixaram, veremos isto muito atentamente e estamos disponíveis para colaborar convosco, porque efetivamente, não sendo exclusivamente a vossa área de interesse ou a vossa área de atividade, a educação, são profissionais de facto que são importantíssimos na área da educação, nomeadamente na área da educação especial. E portanto, nós nunca poderemos descurar aqui uma profissão que no âmbito daquilo que é a matéria deste grupo de trabalho pode desempenhar um importantíssimo papel e tem desempenhado um importantíssimo papel. Portanto, nós estaremos sempre disponíveis para colaborar convosco na procura das melhores soluções para que efetivamente se consiga regulamentar a profissão, se consiga um perfil de competências e um currículo com áreas comuns. Porque efetivamente aquele perfil de competências que referi há pouco, se já foi aprovado o perfil de competências, depois é fácil transpor para os currículos académicos essas áreas que são consideradas fundamentais. Portanto, era isso que eu vos queria manifestar. Primeiro, essas questões que gostaria que esclarecessem melhor e depois a nossa completa predisposição para a colaboração naquilo que for possível e necessário. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Vai usar a palavra o deputado Jacinto Serrano.
Obrigado. Também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista quero agradecer a presença dos responsáveis pela Associação Portuguesa de Psicomotricidade. Agradecer a informação que nos trouxeram, é uma informação que nos enriquece muito. Temos conhecimentos já relativamente à vossa atuação, à profissão e à importância dela. Mas com esta informação mais detalhada e com os vossos contributos, certamente são elementos que nos possibilitarão ter uma reflexão mais cuidada relativamente àquilo que devem ser as ações por parte dos responsáveis políticos, neste caso o legislador, na Assembleia da República, e atuarmos em conformidade de solucionar aqueles problemas que têm por objetivo satisfazer o interesse comum. Ora, eu Naturalmente que acompanhei aqui, ouvi atentamente as questões que foram aqui colocadas, muitas delas são questões pertinentes e também estou à espera de uma resposta, de maneira a podermos clarificar aqui algumas questões que as minhas colegas colocaram, mas para além do histórico que foi aqui colocado, portanto, as competências que vos são atribuídas através da formação académica que recebem, as questões do reconhecimento, a nível, já foi colocado aqui, portanto, o que aqui em Portugal, de facto, quais são os passos mais significativos em termos legislativos que são necessários dar para que essa regulamentação seja feita. Também gostaria de colocar a questão relativamente àquilo que se passa a nível europeu, se há de facto já um reconhecimento desta profissão a nível europeu e com a respectiva regulamentação. A pergunta que eu colocaria era se existe uma uniformidade também relativamente à estrutura curricular dos cursos por essa Europa fora, ou pelo menos nesses países que já foram identificados e que fazem parte já deste grupo de reflexão alargado, como o Sr. Professor falou ainda há pouco. A outra questão tem a ver com a vossa intervenção nos diversos domínios da sociedade e mais concretamente no domínio da educação. O 3 de 2008, tal como foi dito aqui, que tem uma legislação que está direcionada para as crianças com necessidades educativas especiais. E a pergunta que eu faço é, se, na sequência até daquilo que a colega fez, é se tem já dados, números de profissionais que têm feito algumas intervenções neste domínio da educação das necessidades educativas especiais, nas escolas, qual é a aceitação, qual é o reconhecimento por parte da comunidade educativa da importância da vossa profissão, que é, de facto, para podermos também melhorar a educação destas crianças. Se têm alguns dados ou informação que nos possa ser útil para podermos também avaliar o grau de penetração que os profissionais da vossa área têm nestes domínios da educação, mais concretamente na área das necessidades educativas especiais, que é essa área que nós estamos a trabalhar no âmbito deste grupo de trabalho. A questão que a senhora deputada Rita Rado colocou relativamente à da ordem, portanto, quando o senhor professor fala aqui da existência já de um código de ética e de uma deontologia, isto é o caminho logo aberto para a criação de uma ordem. Portanto, quando existem estas duas estruturas, ou já estes trabalhos feitos, e, portanto, também, certamente, é uma das vossas pretensões futuras, a criação, de facto, dessa ordem, também, se pudessem-me esclarecer quais são os vossos objetivos relativamente a estas matérias e se existe, de facto, condições, e certamente existe, por causa do exercício da vossa profissão, a criação de uma ordem e qual a importância que ela poderá vir a trazer para a dignificação e a clarificação da vossa profissão e a aceitação social, porque as ordens têm, de facto, aqui um papel muito importante para gerarem esses elementos de confiança entre os profissionais e os respectivos utentes ou clientes, ou agora bom, não sei como é que se diz, mas com as pessoas onde os profissionais atuam, ou as áreas. Era basicamente isto. Muito obrigado, Sra. Coordenadora.
Isso. Obrigada, Sr. Presidente. É só para dizer o seguinte, relativamente à questão das finanças que colocam, eu acho que isso também revela outra coisa, que quando dizem abertura de atividade é para a questão do trabalho independente, que na prática em muitos casos é falso trabalho independente, porque a determinação do horário, dos instrumentos de trabalho, a definição dos alunos a acompanhar não é o psicomotricionista. Pronto, eu não vou conseguir dizer, mas é isso. Percebe? Que define, e também registamos com alguma preocupação que a contratação destes técnicos tem sido feita ao abrigo dos falsos recibos verdes, porque em grande parte, em CERCIS e noutras estruturas, infelizmente não se criam condições de contratação efetiva e de continuidade pedagógica, e muitas vezes este recurso depois leva a problemas deste tipo, porque as finanças não reconhecem, porque, tendo em conta a natureza da profissão, não é uma profissão que se encaixa nesses cânones, e, portanto, tem esta questão, e era apenas só colocar isso.
Sr. Presidente, desculpe, eu só queria dizer, pessoal, temos agora plenário às 15h, o CDS é o primeiro em declarações políticas e eu não vou ficar até ao fim, e por isso queria só chamar essa atenção, fosse ir um bocadinho antes das três, se puder ser. Está bem, muito obrigada.
Eu só queria também fazer aqui uma observação enquanto coordenadora, dei assim uma vista de olhos pelo vosso programa e realmente vocês já têm aqui um regulamento profissional. E a pergunta é, está em exercício ou é um regulamento interno que vocês gostariam de ver como um modelo a refletir o regulamento da profissão enquanto documento oficial? Também recentemente foi aprovada a legislação no âmbito da criação das novas ordens profissionais, que eu vou pedir à Comissão de Trabalho que me facultem essa legislação e depois darei aqui indicações à Comissão de Educação no sentido de vos abordar esse, ou vos ceder esse instrumento, de modo a que vejam como é que a vossa profissão pode ser considerada, porque na realidade muitos de vós vão fazer trabalho independente, como os advogados, como os médicos, nas clínicas, nas escolas e quê. Portanto, depois poderem avaliar, em termos do vosso público-alvo e em termos dos vossos profissionais, do interesse, uma vez que já têm um código deontológico, o interesse do psicometricista ser, na realidade, uma profissão com uma ordem e depois ter também um colégio com as suas especialidades e as especificidades, porque na área da saúde terão umas especificidades, na área da educação terão outras e, portanto, na área social também. Porque vocês têm realmente, eu acho que abarcam aqui três ministérios e que é mais uma profissão interministerial, segurança social, saúde e educação. E pronto, é isto que eu estou a sentir. Além disso, também fazem aqui uma abordagem aos centros de inclusão. Também aquilo que eu pergunto é se estas são algumas achegas, algumas propostas que gostariam de ver consideradas, porque um dos nossos trabalhos neste momento é discutir, avaliar como é que devem de funcionar os centros de recursos para a inclusão e, portanto, se este documento que também aborda essa matéria serão as vossas sugestões ou serão realmente aquilo que já entendem que está no terreno ou, portanto, de modo a que nós, no âmbito da 3/2008, possamos fazer alguns melhoramentos a este instrumento legal, porque às vezes mais do que revogar é criar outros instrumentos por despachos, por portarias ou por decretos-leis que venham melhorar uma lei que é a 3/2008. Portanto, eu sou muito mais da monitorização, da avaliação e da criação de instrumentos. Este grupo de trabalho já fez alguns instrumentos que vieram complementar a Lei 3, como a 176 no âmbito do apoio às crianças com dificuldades de aprendizagem e não com necessidades educativas especiais, o despacho 13 com a coadjuvação aos alunos com insucesso escolar, a criação do despacho para a especificidade do concurso dos professores especializados em educação especial, portanto, e estes técnicos integrarem o 910, ou 900, portanto, neste caso seria no âmbito do 910, onde teriam realmente esta intervenção. Portanto, seriam tudo, serão os contributos que nos podem dar, de modo a que nós possamos também, e como está realmente em avaliação pelo Ministério da Educação, os Centros de Recursos para a Inclusão, nós também termos aqui uma palavra para podermos melhorar os instrumentos. Portanto, e era isto, passo a palavra ao Sr. Professor ou à Sra. Presidente.
Muito boa tarde, obrigada pelos vossos comentários que vão justamente no sentido do nosso objetivo desta reunião e, portanto, ainda bem que conseguimos transmitir a mensagem desta forma. Portanto, relativamente aqui às primeiras, se calhar passava já diretamente à resposta para a senhora deputada Inês e o Tónio, porque vai sair. Portanto, relativamente à necessidade no dia-a-dia da regulamentação, foi a primeira grande pergunta que nos colocou, tem justamente a ver com, por um lado, as dificuldades que os profissionais têm em exercer a sua profissão de uma forma regular e o mais legalizada possível, e, por outro lado, também o acesso das pessoas que necessitam da psicometricidade, o acesso aos profissionais. E como é que isto Como? Aos cuidados, exatamente. E vou-vos dar, por exemplo, vários exemplos práticos e que depois vão-se pegar com a resposta que queria dar ali à senhora deputada Rita Rato, que é, por exemplo, o facto de, a nível da segurança social, a psicomotricidade ser já considerada como um apoio especializado que é necessário, que é útil e que é comparticipado. Exatamente. E, portanto, incluímos aqui na nossa documentação os formulários que nos permitem solicitar esse apoio. Depois, acabamos por ter, por outro lado, problema, portanto, conseguimos solicitar o pedido de apoio. Mas depois, por outro lado, temos problemas a nível do profissional que o pode prestar. Ou seja, muitas vezes, e isso é um caso que aconteceu, por exemplo, comigo, concretamente, uma criança que eu estava a seguir no âmbito de uma instituição que não era financiada pela Segurança Social, tive que passar a segui-la como trabalhadora independente, porque como trabalhadora independente a Segurança Social comparticipa. Como instituição não comparticipa, o que é ridículo, porque esta instituição não recebe, dizia mais, é por causa da duplicação do financiamento. Pois, mas esta IPSS, como vocês sabem, que, portanto, para ser IPSS tem que estar nos registros da Segurança Social. Portanto, eles sabem quem financiam e quem não financiam. Esta instituição não recebe qualquer apoio da Segurança Social. Pois, mas não pode ser. Portanto, tive que começar a ver essa criança como independente, quando poderia estar a ver no âmbito institucional, que tenho contrato de trabalho, tenho tudo direitinho. Não é? Pronto, portanto, essa questão dos falsos recibos verdes, às vezes até é uma questão de nós conseguirmos que as famílias cheguem aos nossos serviços, não é? Porque nós não possamos fazê-lo de outra forma. Isto é um exemplo muito, muito prático de a necessidade de regulamentação, onde é que nos põe travões. E fui diversas vezes à Segurança Social reunir, pedi legislação que suportasse aquela decisão, mas nunca consegui obter uma resposta que me permitisse também atuar nesse sentido. Relativamente a se o 3/2008 trava a nossa entrada nas escolas. Quando ele saiu, tivemos essa preocupação e na altura até pedimos um esclarecimento ao Sr. Secretário de Estado da Educação, que nos respondeu justamente de acordo com aquilo que nós também pensávamos, ou seja, que em determinados pontos o 3/2008 faz algumas sugestões em termos de serviços especializados que pode prestar, mas não deve ser lido à letra, ou seja, não deve ser interpretado como, ai, não diz lá psicomotricidade, então não pode ser. Pronto. De qualquer forma, e na sequência das conferências parlamentares a que tive a oportunidade também de assistir, fizemos algumas sugestões de possíveis alterações ao 3/2008 no sentido de tornar um pouco mais lato nesse aspecto, portanto não é onde é possível integrar a palavra psicomotricidade, sim, mas a nossa grande preocupação é que a redação do 3/2008 deixe em aberto o tipo de serviços, até porque nós sabemos que isto acabou por também excluir outras profissões que também são muito necessárias, como por exemplo os técnicos de serviço social, que apesar de não ser a nossa, não é a nossa preocupação, mas pronto, é um exemplo de outros profissionais que também, quando o 3/2008 é interpretado à letra, acabaram por ficar de fora dos técnicos especializados e são muito, muito necessários. Relativamente à questão da ordem, nós temos feito, nós acreditamos, ou toda a história da APP tem sido começar a construir a casa pelas fundações e não pelo telhado, e nós vemos a questão da ordem pelo telhado, não é? Portanto, nós temos estado a trabalhar pelo reconhecimento da profissão nos vários âmbitos, é de facto uma profissão que tem aplicação nos vários, portanto é interministerial sem dúvida, temos também muitos colegas que trabalham, por exemplo, nos institutos de reinserção social e que neste momento são talvez dos que estão a ter ainda mais dificuldades com as reestruturações que houve. Temos muitos profissionais na área de... Muito obrigada. Temos muitos profissionais na área da educação e temos também profissionais na área da saúde. E, portanto, temos lutado pelo reconhecimento da profissão nesses vários âmbitos, mais com a preocupação de garantir, por um lado, que os profissionais que estão a exercer a psicomotricidade são psicomotricistas, ou seja, que são pessoas com uma formação de primeiro ciclo em psicomotricidade, porque já existem pós-graduações e outras formações que dão alguma formação no âmbito, mas que são complementos de formação. E com o desemprego que tem havido, temos, por exemplo, psicólogos em titulares de psicomotricistas, fisioterapeutas em titulares de psicomotricistas, porque lá está como existe a necessidade as pessoas que usufruem da psicomotricidade veem os benefícios, essas pessoas não sabem se a pessoa que se intitula psicomotricista é de facto ou não, e é muito importante que seja, porque só a formação inicial garante que são pessoas competentes. E, portanto, nesse sentido, e como garante de quem exerce psicomotricidade ser psicomotricista, com certeza estamos a caminhar para lá, mas um bocadinho no processo inverso, ou seja, queremos é assegurar que o serviço prestado seja de qualidade. Se isto chegar a uma dimensão e uma proporção que se justifique a criação de uma ordem, com certeza é isso, e daí termos já o código deontológico, o regulamento profissional, que está em vigor para os nossos associados. Portanto, nós temos também uma comissão de ética que muitas vezes é questionada, quer por profissionais, quer por entidades empregadoras, que muitas vezes nos colocam questões importantes, que têm a ver, por exemplo, com aquilo do nível de formação. Um psicomotricista generalista não tem ainda formação específica, por exemplo, na área das perturbações do desenvolvimento. E, portanto, preferencialmente deverá desenvolver o seu trabalho numa equipa onde haja um psicomotricista especialista, que assim tem mais capacidade para avaliar, para desenhar programas de intervenção e para supervisionar o trabalho do psicomotricista generalista. E muitas vezes a nossa comissão de ética é questionada acerca destas questões. Portanto, também é importante ver o nível de formação que os psicomotricistas têm. Relativamente à questão da entrada nas escolas, a profissão de psicomotricista tem cerca de 12 anos em Portugal, mas deriva de uma outra, de uma formação inicial que existia já há mais anos, que era a antiga licenciatura em Educação Especial e Reabilitação, que era uma licenciatura de 5 anos. Essa licenciatura está consagrada na lista de formações especializadas que permitem a integração nas escolas no âmbito do 910, como formação especializada. Só que, ao contrário das outras formações especializadas, não é uma formação de 2-3 anos, é uma licenciatura de 5 anos. Que, entretanto, e por se ter autonomizado a formação da licenciatura em Educação Física, que foi a licenciatura inicial mãe, perdeu as habilitações para a docência. Então, o que acontece é que, neste momento, a nível de escolas, podemos concorrer como contratação de escola, e com grande dificuldade no sentido em que, por exemplo, se houver denúncias, há colegas que já estando em exercícios foram retirados das escolas. Nunca podemos concorrer no concurso nacional. Pronto. Nesse âmbito também temos refletido sobre que solução podemos dar a esses colegas, porque embora os novos colegas pensamos que os novos psicomotricistas são claramente técnicos. Mas a verdade é que existem muitos profissionais que são das antigas formações e não podemos deixar de dar resposta a estes profissionais. E nesse âmbito também temos refletido e o que nós gostaríamos de ver consagrado é a possibilidade desses técnicos com a formação antiga, portanto pré-Bolonha e de 4 ou de 5 anos, pudessem fazer a profissionalização em serviço, que está prevista para outras profissões que também não tinham habilitações para a docência, e nós não temos possibilidade de aceder à profissionalização em serviço, apesar de haver colegas que já estão em condições, ou seja, que já têm mais de 5 anos de serviço como docentes. Portanto, nesse... Nós temos 900 associados neste momento, mas nem todos os psicomotricistas são nossos associados e, portanto, à volta de 1.200, talvez, serão a nível nacional. Neste momento, ao existir as 5 escolas, são formados cerca de 100 psicomotricistas cada ano, generalistas. Depois, os mestrados, como são só 2, neste momento ainda há, são menos, mas serão à volta de 60 por ano, talvez. 50-60, entre as duas universidades. Relativamente... Pronto, outra questão que nos... em que estado é que está a regulamentação? Portanto, conseguimos a inscrição na Classificação Nacional de Profissões, embora num grupo muito genérico, que é os outros profissionais de saúde. Esses outros profissionais de saúde já têm algumas profissões que estão especificadas dentro dessas, que é o caso, por exemplo, dos terapeutas ocupacionais, se não estou em erro. E depois existe dentro desse, que já é o outro, um outro, e nós estamos aí. Qual é a questão? É que na descrição das funções, nós estamos no mesmo grupo dos podologistas, psicopedagogos e dos psicomotricistas, e na descrição as competências estão todas misturadas. Ou seja, para quem não conhece, Claro que há uma que é prescrever calçado ortopédico, essa é fácil de perceber a que profissão é que compete, mas há outra como prescrever programas de intervenção que, por exemplo, não tem acontecido, mas pode acontecer um podólogo dizer, ah, eu faço isto e realmente está lá na classificação. Portanto, nessa classificação gostaríamos, numa próxima revisão, aparecermos já separados dessas outras duas profissões, porque eu acho que interessa a todos cada um ter as suas competências. Temos...
E nesse caso, essa proteção pode ser colocada diretamente pela Associação
ao Instituto Nacional de Estatística?
Pode ser colocada diretamente?
Pode numa próxima fase de revisão, ou seja, isto foi o que foi possível na última revisão, não é? Portanto, quando houver nova fase, existe uma fase de consulta pública, penso eu, portanto, e nessa fase, portanto, já foi uma vitória termos conseguido isto, portanto, agora numa segunda revisão, mas elas são muito espaçadas, porque esta classificação veio rever a de 94, esta é de 2010, portanto, eu não sei quando é que será feita. O Instituto de Emprego e Formação Profissional já está a usar esta classificação, mas, por exemplo, ao nível do Ministério das Finanças, esta classificação ainda não está, o que eles nos disseram é que não está integrado no sistema informático. E, portanto, o que acontece é que nós, que devemos estar inscritos como outros técnicos paramédicos, portanto, que será o que corresponde aos outros técnicos de saúde, às vezes aparece que estão como prestadores de serviços, por exemplo, genericamente. E aí a questão que se coloca é a questão da isenção do IVA, que mais do que aos nossos profissionais preocupa os nossos pacientes. E há colegas que neste momento estão a perder essa, portanto, já eram outros técnicos paramédicos e estão-lhes a retirar essa, já inscritos há vários anos, a desenvolver atividade há 10 anos e agora está-se-lhe a ser retirada essa possibilidade de isenção do IVA, que é um problema até para as entidades empregadoras, que foi uma das questões que também temos recebido várias preocupações dos nossos associados recentemente, que é, existe um despacho, não é um despacho normativo, mas é uma nota interna do Ministério das Finanças relativamente a uma instituição que teria terapeutas da fala, psicólogos, psicometricistas, e esse despacho diz que nem todas as profissões estão isentas de IVA, o que cria uma grande confusão, porque diz que, por exemplo, quem faz intervenção precoce não fica isento de IVA, os psicólogos, se forem clínicos, estão, mas se forem educacionais, não estão, e, portanto, as entidades têm todos aqueles funcionários e ficam sem saber o que é que vão fazer. Na dúvida, não contratam os que não estão isentos de IVA, que é essa a questão que nos está a ser colocada pelos nossos colegas, e eu acho que claramente, não é, quer dizer... Nossa atuação. Muito concreta neste momento. Relativamente à uniformidade de formações, vou já passar aqui a palavra ao professor Dr. Rui Martins, mas queria só dizer que, a nível nacional, nós já fizemos esse trabalho, ou seja, nós trabalhamos com todas as universidades que dão esta formação, no sentido de analisar os planos de estudos, por isso é que incluímos aqui nesta documentação os planos de estudos das vossas escolas, e elas, neste momento, cumprem aquilo que está estabelecido a nível europeu, como o que é preciso para ser psicometricista. É importante para cá e é importante para fora. Nós temos neste momento muitos psicometricistas a ir para a França, que é um sítio onde não só a profissão está a ser regulamentada, como foi criada uma rede nacional de cuidados continuados que prevê que em qualquer equipa tem que haver pelo menos um psicometricista e, portanto, está a ser feito um recrutamento muito grande cá de psicometricistas, que lá eles têm... Agora regionalizaram aquilo, mas têm... Em França, portanto, o reconhecimento da profissão é regional, mas nós temos emitido as nossas declarações em como o plano de estudos está conforme e isso tem sido suficiente para desempenharem as suas funções lá, tanto como... Sim, e no, tanto em serviços públicos.
Só para complementar esta ideia, o Fórum Europeu neste momento não tem ainda condições para se organizar numa plataforma europeia profissional, porque existem 2/3 dos países europeus, não temos esta dimensão ainda com o reconhecimento profissional. E, portanto, tivemos alguns contactos já ao nível da Comissão Europeia com os responsáveis, quer da mobilidade profissional, quer do reconhecimento profissional. E, portanto, o que nos sugeriram foi que fôssemos, avançando no sentido, estabelecendo protocolos bilaterais com as outras associações europeias, no sentido de reconhecermos o tal nível de formação inicial comum que foi definido pelo Fórum Europeu de Psicomotricidade e as respectivas competências atribuídas. E, portanto, a partir daí, tivéssemos um critério de homogeneidade para emitirmos pareceres para outro país sempre que houver um pedido de exercício profissional para o nosso país ou reciprocamente. E, portanto, isto está a funcionar assim, efetivamente. Sempre que algum psicomotricista, temos tido casos de colegas que têm feito essa solicitação para a França e Suíça, principalmente. Portanto, as associações desses países solicitam sempre à nossa associação um parecer sobre a validade efetiva da formação face ao protocolo elaborado. Isto é uma forma de credibilizar, digamos assim, o conhecimento mútuo, a nível profissional e a qualidade das formações.
Fazemos quase, exatamente.
A sua intervenção criou uma coisa, porque nós temos feito alguma discussão nesse nível, mas assim um pouco como uma miragem, sim, não é? Mas senti que agora, se eu entendi bem, que havia outras condições para poder adicionar esse nível de organização, para além, sim, das ditas profissões liberais que tipicamente têm organizado.
Não, recentemente uma legislação.
Não, mas não é por isso, Margarida, porque essa legislação é um novo regime jurídico das ordens profissionais, mas das já existentes. O que há em consumo, um pedido para a constituição de ordens. Então, o pedido depende dos assistentes sociais, para a constituição das assistentes sociais.
Mas o suporte jurídico para a constituição foi essa lei agora que
foi aprovada? Não foi, não, Margarida, porque eu acompanhei esse processo. O novo regime jurídico das ordens veio criar obrigações de uniformização, tratando todas as ordens como se. E aplicando regras de uniformização a todas as ordens, independentemente da natureza e do setor. E o que veio significar é que as ordens têm agora um período que está a acabar de adaptação dos estatutos ao regime jurídico em vigor. E que só por proposta da Assembleia da República, que eu estava a dizer, nós na Comissão de Trabalho já assumimos a Associação dos Assistentes Sociais, porque é por iniciativa da Assembleia da República, dos parlamentares, que se constitui uma ordem. E só por iniciativa de um grupo parlamentar em discussão. Foi assim que eu lhe estava a dizer que na Comissão de Trabalho há relativamente um processo pendente às associações sociais, mas também desse grupo vai sendo um contacto das várias comissões, sente-se que nós recebemos na Comissão de Educação para a Ordem, né? Os geólogos, que também querem o mesmo.
Nesse sentido, poderia haver a nossa parte uma iniciativa junto à Assembleia da respectiva Comissão para
passar a sentir. Nesse caso, que eu sugeriria.
Tem que instruir o processo de trabalho.
Na Comissão de Trabalho. Nós... Isto depois dependeria sempre da iniciativa de um grupo parlamentar.
Em relação, falando um pouco sobre as assistentes sociais, já na última legislatura esse processo esteve cá, só não foi iniciado porque na altura, pronto, foi interrompida a legislatura e eles agora voltaram a entregar há sensivelmente 15 dias o processo, com todo o seu historial, baseado nesta lei que vos acabei que vos vou fazer chegar. De modo. A nova, portanto, o novo regime jurídico vai-vos permitir fazer uma candidatura à constituição da ordem. E depois serão os grupos parlamentares que irão tomar a iniciativa, porque isso tem que ser criado por lei. Uhum. Né? E a iniciativa cabe aos grupos parlamentares. Realmente, isto é uma matéria específica da comissão, da 10ª Comissão, que é a Comissão de Trabalho, portanto, e Segurança Social. Portanto, que se poderão depois fazer um pedido de audiência também e apresentar todo o vosso, toda esta documentação que têm, mas ao mesmo tempo ir trabalhando.
Relativamente à, que tinha colocado ainda há bocado a questão do reconhecimento a nível escolar, o que está a acontecer neste momento, como a minha colega tinha referido anteriormente, é que a nível da educação especial e reabilitação temos técnicos da nossa área a trabalhar apenas por contratação por oferta de escola e técnicos que tinham licenciatura antes de Bolonha, em reabilitação psicomotora ou em educação especial e reabilitação, que essa era de 5 anos, a outra era de 4. E porquê que estão neste momento a atuar nas escolas nesse sentido? Porque existe uma declaração passada pela Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Universidade Humana que refere que possuímos unidades de crédito nesse sentido, na área da educação.
Deixa-me só dizer que o novo curso é uma adequação do anterior, não é um novo curso, é uma adequação.
Por isso é que fizemos questão de colocar todos os planos de estudos, até para poderem ver essa evolução. O que acontece neste momento é que, lá está, muitas vezes acontecem denúncias e nem sempre nós podemos levar avante a intervenção com as crianças. De uma maneira geral, os psicometricistas em Portugal, nas escolas, são vistos de uma forma positiva. Todos os agrupamentos escolares valorizam a questão da multidisciplinaridade que existe na equipa e nós damos um contributo positivo para a avaliação dos casos, nomeadamente crianças com perturbações de desenvolvimento. Nós sabemos que os professores são formados, têm a sua formação base em educação, depois tiram um curso, que está também na listagem, pode ser de meses ou de 1 ou 2 anos, mas nunca têm a especialização que a reabilitação psicomotora ou educação especial de reabilitação confere. Portanto, e depois estes profissionais nos grupos de educação especial analisam de uma forma bitri, depende do número de pessoas e de profissionais envolvidos na equipa. Portanto, de uma maneira geral, as escolas, os agrupamentos, concordam com a nossa presença lá. Temos outra forma também de integrar as escolas, que é através dos Centros de Recursos para a Inclusão, como tinha referido anteriormente. O que acontece nos CRIs é que as equipas são formadas todos os anos pelo plano de ação que cada CRI desenvolve e que apresenta ao agrupamento escolar. Portanto, isto depende muito da análise que é feita tanto pelo agrupamento escolar como pelos CRIs da população que existe. E se em determinado ano consideram que são necessários, suponhamos, 10 psicólogos, 5 terapeutas da fala e 3 terapeutas ocupacionais, os técnicos de serviço social, os psicometricistas, podem ficar de fora num ano. No ano seguinte já pode ser necessário. Portanto, causa aqui alguma instabilidade profissional e também a nível de reconhecimento, e também provoca aqui outra questão, que é a continuidade terapêutica, porque muitas das vezes o que é tido em consideração, e não é só a nível da educação especial, a nível educacional, é que são precisos professores, ou técnicos, ou terapeutas para intervir, mas não vê a dimensão que isto tem a nível do impacto na própria criança, utente. Portanto, a continuidade terapêutica é essencial. E nós consideramos que é importante nos CRIs existirem equipas de intervenção de forma mais permanente e que essas equipas tenham, claro, de acordo com os agrupamentos de escolas com que tenham um contrato, possam articular os serviços de acordo com isso, mas que a equipa seja uma equipa multidisciplinar, sólida, e que realmente todos os anos haja essa continuidade e que isso não seja perdido no meio da burocracia, não é?
Houve até há 2 anos, houve a questão da forma de candidatura dos CRIs, de entrega do plano de ação foi alterada, e o facto de, em vez de ser de preenchimento livre, que é como foi originalmente consagrado, foi com cruzinhas, e só apareciam 3 cruzinhas para pôr, que era psicólogos, terapeutas da fala e fisioterapeutas. Portanto, tudo o que não se pudesse pôr nessa cruz ficou de fora. E da última conferência parlamentar que fizemos...
As escolas não podiam.
A justificação...
As instituições ficavam em impasse porque tinham lá profissionais a trabalhar. Uhum. E esta situação...
Pois, não tinham não, como, não é?
Não podiam.
Exatamente.
Pronto, mas este ano isso já foi corrigido. Não sabemos exatamente como, porque entretanto a candidatura é em plataforma eletrónica, portanto não tivemos acesso ao formulário, mas a verdade é que os psicometricistas este ano já foram readmitidos. Mas lá está, estamos a chegar ao fim do ano letivo. E não sabemos se para o próximo ano há mais alguma coisa. Queria só deixar só uma nota, posso?
Deputado Jacinto Sáenz.
Só muito rápida, porque está-me a suscitar aqui algumas questões, esta vossa intervenção, que tem a ver com os psicólogos, que também têm uma intervenção bastante forte na área do ensino especial. E se há aqui alguma fronteira, ou numa fronteira em que possa haver conflito entre os psicomotricionistas e os próprios psicólogos, portanto, em algumas determinadas áreas de intervenção, nomeadamente nas questões do ensino.
Não, porque temos formações, somos complementares, ou seja, faz todo o sentido que
não
tem
nada
equipa...
isso, nem da parte dos psicólogos, não. Nem nada disso, não.
Não, de todos.
Convivem bem.
A psicomotricidade parte de um princípio. O nosso princípio de intervenção é por mediação corporal, ou seja, o corpo e o movimento com intencionalidade, com consciência, e não é o movimento em si ou só a qualidade do movimento, é utilizar o movimento para desenvolver competências cognitivas, sejam elas ao nível da atenção, da memória, dos processos conceptuais, bem como da possibilidade de expressar, no caso de algumas problemáticas mais do âmbito psicoafetivo, que não são muitas vezes geríveis pela palavra, ou porque não há insight, ou não há capacidade de mentalização, ou porque as crianças estão numa situação de grande instabilidade afetiva, expressa por agressividade ou inibição, e muitas vezes é através de situações mediadas pelo jogo, pela expressão corporal, que é possível iniciar um processo de comunicação e de expressão dessas problemáticas.
Porque os autistas
usam
muito a psicomotricidade.
Exatamente.
Exatamente. E, portanto, aí eu creio que há uma fronteira para nós claramente limitada entre aquilo que é a competência dos psicomotricistas e aquilo que é a nossa competência neste âmbito.
Só uma pergunta muito breve. Pelo que eu percebi, a incipiência do processo de regulamentação não é só português. Em França está neste momento também iniciada a regulamentação.
Não, já está feita, já existe. Era o que eu estava a dizer. Portanto, o
nosso... Já estão a integrar no
clube. Exatamente.
Já há bastante tempo?
Sim.
Eles estão agora a reequacionar o processo, mas a profissão está regulamentada.
O que eu estava a dizer é que a formação dos psicomotricistas em Portugal é reconhecida como suficiente e adequada para exercer no sistema público francês, onde está regulamentado. Okay. Era só uma nota que tinha a ver com... saiu recentemente um despacho que para apreciação e eventual atualização da legislação que diz respeito ao subsídio de educação especial. E foi nomeada uma equipa composta por vários ministérios que vão rever a legislação. E, portanto, a nossa preocupação nesse sentido é manter o que está, porque vem consagrada à psicomotricidade. É interministerial,
está aqui.
Exatamente. E, portanto, está uma pessoa do Ministério da Educação, outra da Segurança Social e
em princípio, em junho, já tem de estar
tem visto. Que emanar, exatamente, algum parecer nesse sentido.
Não, está mais à frente, está aqui.
É no ponto 11, no último.
É do Ministério, é da Cidade.
Exatamente.
Solidariedade
é o despacho 4.910.
O 11.
E, portanto, a nossa preocupação neste sentido é realmente manter a possibilidade das pessoas solicitarem a psicomotricidade como serviço especializado no âmbito do subsídio de educação especial.
Outra coisa também gostaríamos de salientar é que, tal como já referimos anteriormente, uma das formas de acedermos ao possível concurso nacional para a educação especial é através da profissionalização, da habilitação profissional. Sabemos, e também já colocámos aí os despachos que referem a essa possibilidade, nomeadamente a Universidade Aberta está a abrir um curso que permite a pessoas com habilitação própria de serem detentores de habilitação profissional e nós, tendo em conta que já exercemos funções aqui, no próprio despacho, refere o número de anos que é necessário, mas como temos muitos profissionais da nossa área com essa experiência profissional, gostaríamos de estar contemplados dos possíveis candidatos a essa habilitação profissional.
Profissionalização em serviço. Exatamente, portanto, para aqueles colegas que sempre trabalharam em escolas, mas sempre em regime de contratação de escola, poderem adquirir as habilitações para a docência necessárias para depois concorrer ao concurso nacional que todos os professores concorrem.
Pronto, apraz-me realmente registar esta informação, que eu acho que é extremamente útil e realmente vamos tentar dar o melhor encaminhamento possível, ficando desde já garantido que brevemente receberão no vosso e-mail esta legislação e depois convidar-vos a fazer este pedido de audiência à Comissão de Trabalho para que realmente estes assuntos sejam abordados e depois haja uma concertação. Portanto, naquilo em que a nós nos diz respeito e à vossa ação, nós iremos intervir no âmbito da legislação que temos. No entanto, acho que é pertinente a vossa ação ou o vosso pedido de audiência à Comissão de Trabalho. E depois aí, se calhar, poderemos consertar, porque muitos de nós deputados também lá somos membros dessa comissão e, portanto, aqui já conhecendo um pouco mais do conteúdo das vossas pretensões, podermos ver naquilo em que poderemos colaborar dentro daquilo que são as capacidades da legislação da Assembleia. Tá?
Muito obrigada.